De última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Jovem Pan News. Aqui você fica bem informado. 24 horas por dia. News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Show de bola, estamos juntos com o Camisa 10 desta terça-feira, dia 13 de agosto de 2019. Como tá passando rápido esse ano de 2019. Todo ano a gente fala a mesma coisa. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Meu parceiro André Ranieri comigo. Diga lá, André.
Fala, Fausto. Boa tarde a você. Boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan aqui no Camisa 10. Assista com imagem o Camisa 10. Vai lá no YouTube, escreve Esportes Jovem Pan. Se inscreva, é um ícone verde. Ative as notificações para você receber todos os programas. Deixe o seu like, é sempre muito importante. E também comente, tem a área ali para você comentar, deixar o seu recado, compartilhe com os amigos e mande sua mensagem por WhatsApp, que é 11 931 200 620, 11 São Paulo, 931 200 620, Favara.
Meio-dia e dois, Bruno Prado ao meu lado. E aí, Brunão, tudo em paz? Boa tarde para você, Bruno.
Boa tarde, Fausto, André, boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde. Tudo bem, estamos aí, vamos falar de futebol, mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Semana de Copa do Brasil, no fim de semana Campeonato Brasileiro, com jogos importantes, quem sabe estreia do Daniel Alves, estreia do Rogério Ceni contra o Santos, então tem muita coisa pra falar.
Tem a chegada do Rogério Ceni, tem pit stop, tem Corinthians, tem Palmeiras, tem Santos, tem São Paulo, será que o Daniel Alves vai estrear? Acho que vai, hein? Acho que teremos o Morumbi abarrotado no próximo domingo e a Jovem Pan vai cobrir tudo pra você com o Nilson César, com o nosso Bruno Prado, com o Márcio Espínpolo, enfim, toda a seleção de esportes da Jovem Pan. Vem aí as manchetes no Camisa 10.
E o Palmeiras quer reunião na CBF, né? O Verdão ainda está irritado com o uso do VAR.
Hernani faz exames no São Paulo e é detectada uma lesão na coxa direita. Lesão grave que deve tirar o atleta por pelo menos 3 semanas.
O Santos se prepara para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Partida difícil que terá novo treinador no adversário. Enquanto isto, faz planos para a modernização da Vila Belmiro. Sampaoli e Pérez agora em paz.
Em reunião no Conselho Deliberativo do Corinthians, o presidente André Sanches dá detalhes sobre o acordo com a Odebrecht sobre Arena Corinthians, né? Um acordo, a Odebrecht cobrava mais de um bilhão de reais. E segundo André Sanches, esse acordo será reduzido para 160 milhões de reais. Fausto Favara.
Meio dia e quatro, já voltamos com muito mais pra você no Camisa 10. Joe está com vocês aqui, você veste o manto da Jovem Pan e joga junto, hein, rapaziada? Vamos falar do Timão, vamos falar do Corinthians, André Ranieri, o Corinthians vem aí. Fala, André!
É, Fausto, e notícia aí para o torcedor corintiano que está sempre muito preocupado em relação à Arena Corinthians, né? Ontem tivemos reunião extraordinária no Conselho Deliberativo do Timão. O André Sanches, ele anunciou um acordo com a Odebrecht, que ainda não foi assinado. E segundo o André, o acordo fez a dívida com a construtora, com a Odebrecht, ficar em 160 milhões de reais. Ela caiu, a Odebrecht pedia 1 bilhão de reais e ela vai cair para 160 milhões de reais, segundo o que disse o presidente do Corinthians, André Sanches. E aí nesse acordo tem os CIDs também, né, que são os certificados de incentivo ao desenvolvimento que o Corinthians vai repassar para a Odebrecht, e também o Corinthians diz que algumas obras elas não foram terminadas. Vale destacar que o Corinthians também tem uma dívida de 470 milhões com o BNDES, com isso a dívida total da Arena hoje, segundo o que apresentou os relatórios apresentados pelo Corinthians ontem nessa reunião extraordinária, a dívida total é de 630 milhões de reais. Com o BNDES, o Corinthians já quitou 160 milhões e segue pagando as mensalidades, que variam entre 2 milhões e meio e 6 milhões de acordo com o período do ano.
André, pra quem me acompanha nas minhas redes sociais, o Vampeta disse que tá paga a Arena do Corinthians.
É mesmo?
Esse vídeo é sensacional. Vamos ver se eu coloco aqui depois.
Ah, legal.
Ele falou, tá pago, é nosso, entendeu? Ninguém tira.
É, mas segundo o Andrés, ainda falta um pouquinho.
É, porque
ainda...
o Andrés tem os números lá, né? O Vampeta tá de longe.
Então, só repassando aí os números da Arena Corinthians para o torcedor, a dívida que era de 1 bilhão com a Odebrecht vai cair para 160 milhões nesse novo acordo que foi anunciado pelo presidente André Sanches, além da dívida com o BNDES, que é de 470 milhões. Com isso, hoje, na teoria, o Corinthians deve 630 milhões aí para pagar o seu estádio. Agora, falando sobre futebol, no final de semana tem jogo, compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carilli já iniciou a preparação. E amanhã, Fausto, vai ter um treino na Arena em Itaquera, na Arena Corinthians, a pedido de alguns atletas. Vamos ouvir o que disse sobre isso o técnico Fábio Carilli.
Foi um pedido dos jogadores e entra nessa questão de ter um grupo muito novo, muitos jogadores ainda que estão jogando pouco ou não estão jogando ainda. É diferente nosso gramado, fica mais rápido, é úmido, né, feito para a Copa do Mundo. Então foi um pedido dos jogadores.
Aí a participação do técnico Fábio Carilli e mais um trecho do que disse o Carilli aí nos últimos dias, Fausto Favara, sobre a pré-temporada do ano que vem. Ele reclamou bastante em 2018 que a Florida Cup atrapalhou, porque o Corinthians teve pouco tempo de preparação. Por outro lado, em 2017 ajudou bastante naquele ano que o Corinthians foi campeão paulista e brasileiro. O que tem a dizer sobre isso o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, já que o Timão confirmou a participação na Florida Cup de 2019?
Eu lembro que 17 também para mim foi muito importante. O Campeonato Paulista começou para nós dia 4 de fevereiro. Então fizemos 3 jogos amistosos, 2 nos Estados Unidos contra São Paulo e Vasco, depois contra Ferroviária em casa. A gente iniciou um campeonato com os jogadores mais atletas, eu costumo dizer. Trabalho físico bem feito, trabalho tático bem feito, e foi um início maravilhoso de 2017, onde começou realmente minha carreira como técnico. Então em 2018 já tivemos problemas por conta do início do Campeonato Brasileiro. Os Estados Unidos a gente não tem nada para reclamar, as condições são as melhores de trabalho, os campos de jogos são as melhores. Então com 3 semanas eu vejo que é bom ir.
Aí então a participação do técnico do Corinthians, Fábio Carilli, neste final de semana, compromisso diante do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 5 horas da tarde no sábado na Arena Itaquera. O Cássio está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo. Aí a dúvida, né? O Walter, ele participou do treinamento hoje, ele está voltando de lesão e passa a ser reavaliado dia após dia para saber se terá condições de jogo. Caso não tenha, o Kaique França deve ser o titular. Danilo Avelar também estará suspenso, Carlos Augusto será o titular. Fagner volta de suspensão à lateral direita. O Ralf hoje fez o primeiro treino dele depois da lesão muscular, mas ainda está passando pela chamada transição, aprimorando a forma física. E para fechar, Bruno Mendes está de volta depois de ter disputado o Pan-Americano defendendo a seleção olímpica do Uruguai, e a partir de amanhã treina normalmente com o grupo. Ele terá mais espaço agora que Henrique foi negociado com a equipe do Emirados Árabes. Fausto Favara.
Bruno, para o meio de 12, eu fiz a partida entre Corinthians e Internacional. É aquela partida que você espera muito, né? Porque são duas grandes equipes, mas foi um jogo bem fraquinho. E eu destaquei durante o jogo, né, André, que os dois principais caras do jogo foram, de um lado, o Wagner Love, experiente. né? Que tá em todas, o Wagner Love. Do Internacional, foi...
O destaque?
O destaque.
O Guerreiro jogou bem.
Foi o Guerreiro.
Sim.
Foi... Oh, D'Alessandro, perdão. D'Alessandro. Dois veteranos. Você acompanhou, né, Bruno? Sim. Corinthians e Internacional. É um jogo que, onde os dois deveriam buscar a vitória pela sequência do campeonato, né, Bruno?
Era um jogo entre duas equipes fortes, duas equipes que podem brigar na parte de cima no campeonato. O Corinthians foi claramente lá para não perder, né? O Corinthians, ele ficou bem satisfeito com o empate, até dá para discutir se é bom ou não. Se pegar o jogo isolado, não é ruim você empatar no Beira-Rio com o Inter normalmente ganha em casa. Se pegar na diferença pro líder, ele perdeu uma chance de descontar uma diferença, já que o Santos perdeu o jogo e o Corinthians só somou um ponto, né? Mas no Beira-Rio... Não é uma coisa, uma tragédia empatar com o Inter, né? Normalmente qualquer ponto lá é legal. E o Inter é um time que poderia ter feito mais, né? O Inter claramente é um time que virou para as Copas, né? O Inter tá na Copa do Brasil, tá na Libertadores e vai priorizar essas competições, né? Ele até jogou com o time titular porque ele não joga nesse meio de semana na Copa do Brasil, nem na Libertadores. Mas com certeza no próximo fim de semana, em que ele terá Libertadores na sequência, ele vai meter time reserva, né? O Inter adotou essa estratégia que muitos têm adotado nos últimos anos. Eu não acredito que o Corinthians vá disputar o título do brasileiro, que tem condição matemática, tem, não tá absurdamente distante do líder. Mas não vejo o Corinthians como um time que vai conseguir uma arrancada de 4, 5 vitórias. Acho que é um time que vai perder um pontinho aqui, um ali, mas vai estar entre os primeiros. Acho que o Corinthians estará na Libertadores ano que vem, ou pelo brasileiro, ou com o título da Sul-Americana, que aí sim eu acho que é um título bem alcançável para o time do Corinthians.
Medica a todos, vamos falar de velocidade, André Carinieri. Aliás, para quem gosta de velocidade, vale muito a pena o Máquinas na Pan. É Sim. show de bola todo final
Baita
de semana.
Programa.
O Nilson César, Alex Rufo, os dois que dominam o automobilismo. É sempre show de bola. Sabadão é meio-dia, né? Sabadão é horário fantástico. Então, para quem gosta de automobilismo, de carro, de motor, pode conferir. Máquinas na Pan. Vamos falar de automobilismo, André?
Vamos, com um topetão novo, bonito.
Comprado ou não?
Elegante, não. Isso é natural. Isso aí é...
Belo de um laque.
Tem gente que tem sorte, né, Fausto Favara? Tem muito cabelo. O meu já tá diminuindo aos poucos, né? Mas do Alex Rufo, a cada ano que passa, ele fica mais cabeludo.
Não, e aquela dupla, né? Porque Alex e Nilson, tem que dar um pouquinho de cabelo pro Nilson. Porque ali tá faltando.
É isso aí. Não tá muito equilibrado. Fala, Alex.
Férias de verão pros pilotos, aeroportos movimentados, mas a turbulência continua bem forte nos bastidores da Fórmula 1. A próxima etapa, que acontece daqui a 3 semanas na Bélgica, promete um tira-teima que teve início com a pole position de Max Verstappen em Hungaroring, quando o holandês voou baixo para superar Bottas e Hamilton durante os treinos de classificação para o GP da Hungria. Junto com as excelentes performances de Verstappen nas últimas 4 corridas, vieram os comentários de Nico Rosberg nas redes sociais que colocaram em xeque a supremacia de Hamilton na temporada aos 34 anos de idade, sua experiência de 12 anos atrás de um volante da Fórmula 1, seus 5 títulos mundiais, 81 vitórias e 87 pole positions. Deixando no ar a seguinte pergunta: o que tem mais peso, o vigor e o ímpeto da juventude ou a maturidade e experiência da idade? Vamos lá. Logo depois da conquista da pole de Verstappen na Hungria, Nico Rosberg rotulou o holandês como o melhor piloto em atividade e ainda enumerou alguns motivos para essa infeliz afirmação. Rosberg, que foi campeão pela Mercedes, declarou nas redes sociais que Verstappen, com apenas 21 anos, é melhor que o pentacampeão mundial. O alemão, que foi companheiro do inglês por 4 temporadas e conquistou o título de 2016, tem no seu currículo uma prematura e misteriosa aposentadoria logo depois de se sagrar campeão. O alemão comparou Verstappen com Senna e Hamilton e o colocou no mesmo patamar técnico que Michael Schumacher. E acrescentou a essa equivocada análise que o holandês tem reações na velocidade de uma bala e, acreditem, a vasta experiência de 4 anos na Fórmula 1. Para finalizar, alfinetou Hamilton ao declarar que o auge de um piloto se dá entre os 30 e 32 anos e que o inglês, com 34, já está na curva descendente da sua performance. Ciente das declarações, Hamilton disse desconhecer o público que acompanha o blog de Rosberg e que aprendeu com a vida que pessoas que não foram tão bem-sucedidas como ele na Fórmula 1 procuram diminuir as suas conquistas e que a sua resposta é dada na pista de corrida e não nas redes sociais. Rosberg é visto com muita frequência à frente do box da Ferrari, com postagens positivas a Sebastian Vettel e agora o seu apoio a Verstappen, sinaliza de maneira muito clara a dor de cotovelo com o sucesso do pentacampeão mundial Lewis Hamilton. Verstappen entrou de gaiato nessa polêmica, que tem como pivô Nico Rosberg, que conquistou o título de 2016, sabe lá como, e se retirou prematuramente da Fórmula 1, sabe lá por quê. Alex Rufo no pit stop do Camisa 10.
O homem viaja para um lado, para o outro, não para. Esse é o nosso nômade, Alex Ruff. Meio-dia 18. O professor chegou a BH, meu cara André Carinelli.
Sim, será uma atração. Rogério Ceni, né? Rogério Ceni já está em Belo Horizonte, Minas Gerais, vai comandar o Cruzeiro, fez um belíssimo trabalho no Fortaleza. É considerado, até o presidente do Fortaleza falou isso, e muitos torcedores também dizem, né? O melhor técnico da história do Fortaleza.
Três títulos, né?
Três títulos, conseguiu um título nacional, né? Algo inédito na história do Fortaleza. Fez um belíssimo trabalho e agora tem um desafio enorme pela frente, até porque vai ser uma ruptura de filosofia muito grande. Vamos acompanhar.
Ô, André, mas antes de acompanhar, eu vi uma declaração do Fábio dizendo que antes de fecharem com o Rogério, todos os líderes, isso é importante, eu acho muito importante quando você vai contratar alguém, né, que vem com um nome tão grande como o do Rogério, você saber a opinião daqueles que estão ali. Então, quer dizer, é importante que o Fábio, Fred, outro jogador, Henrique, jogadores experientes do Cruzeiro, apoiaram a contratação do Rogério, que foi realmente o cara que mais bateu no Cruzeiro.
É verdade. E o Fábio, né, a maior vítima do Rogério Ceni, se não me engano, né, eu li em algum lugar.
Eu acho que sim.
É o jogador que mais levou gols aí de Rogério Ceni. Vamos ouvir aqui então no Camisa 10 a primeira declaração do Rogério Ceni como técnico do Cruzeiro já em Belo Horizonte.
Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Para mim é uma honra poder estar usando o azul do Cruzeiro agora. Eu espero corresponder, poder fazer um trabalho bacana aqui, um trabalho que a gente possa, né, reguer nesse momento de dificuldade que o Cruzeiro enfrenta. Eu sei que hoje, você fala de jogadores, queria que você, normalmente todos gostam de você, depois da primeira rodada alguns já não gostam muito, porque sempre começam 11 jogando, né? Mas eu torço para que o grupo tenha desejos, tenha vontade, tenha ímpeto, porque no final das contas nós somos coadjuvantes, né? Os atletas é que decidem. Eu já estive do outro lado como atleta bem pouco tempo atrás, e se eles acreditarem no trabalho e tiverem desejo de sair dessa situação, sem dúvida nenhuma o Cruzeiro consegue, tem força para isso. É um time fora de série. E vou dizer uma coisa pra você, nós estamos numa semifinal de Copa do Brasil. Nós, por me colocar como parte disso a partir de hoje, né? E é uma situação delicada, difícil, mas não é impossível de se reverter. Então, quando se te oferece a possibilidade de tentar um título, você não pode deixar escapar.
Ah, então, Bruno Prado, a participação do Rogério Ceni chegando a Belo Horizonte, vai comandar o Cruzeiro, que vive situação complicada no Campeonato Brasileiro. E aí? Mudança de filosofia, se o Rogério Ceni começar a perder 2-3 jogos, vai começar a pressão em cima dele, ou será que ele vai ter tranquilidade?
E se ganhar, André, na semifinal?
Já se imaginou? Já começou perdendo, né, pro Internacional, em casa, imagina se consegue reverter esse resultado fora de casa. E aí, a vida de Rogério Ceni em Minas Gerais?
Tudo tem vantagem e desvantagem, né? O Rogério, ele vai pegar um elenco que tá jogando há 3 anos de uma maneira totalmente diferente da que ele joga, né? O Mano é muito diferente do Rogério, e é um elenco já envelhecido, quase todo o time titular do Cruzeiro tem mais de 30 anos, quase todos que jogam ali com frequência, e o Rogério gosta de jogar com uma intensidade muito forte, então pode ter essa dificuldade, então acho que pode demorar algum tempinho para adaptar a maneira dele de jogar ao time do Cruzeiro. Mas o outro lado, né, o lado que pode ser bom pro Rogério Ceni, é que esse ano o Cruzeiro não tem muito o que perder, né? Tem as questões fora de campo, isso complica a vida de qualquer um, a falta de grana, a falta de salário em alguns momentos, os problemas na justiça, mas dentro de campo, esse ano o Rogério pega um Cruzeiro que a missão é não cair no Brasileiro, e na Copa do Brasil o que ele conseguir é lucro, então ele não tem muitas obrigações dentro de campo nesse ano, então talvez, se ele conseguir tirar o time lá da zona do rebaixamento, colocar no meio da tabela, e mesmo que seja eliminado pelo Inter, não vai cair na conta dele essa eliminação, talvez ele consiga ter um tempinho para planejar 2020, que é aí de fato onde ele vai começar o trabalho dele no Cruzeiro.
E vale lembrar que o Mano Menezes está na pista, é um profissional espetacular. Vamos falar do Tricolor, não sei porquê, vamos ligar o Rogério com o São Paulo, né? Vamos falar do São Paulo Futebol Clube. São Paulo é um negócio, viu, Chacon? Os caras estão se especializando, já falei isso aqui, em fazer festa, só que esqueceram da taça. Precisa fazer festa com taça, tá muito oba-oba, sem taça. Entendeu? Tem que conquistar algum título importante. Vamos lá, Chaco. O torcedor tá pedindo isso, não
sem
tá?
Sem dúvida,
Todo Falso. Todo mundo olha pro campo aquela festa e não tem uma taça no meio.
Pois é, tá faltando, né? Falso, Favara, André Ranieri, Bruno Prado, boa pessoal tarde. Ligado aqui no Camisa 10, boa tarde a todos. Pois é, e no tempo do Rogério Ceni o que não faltava era taças, taça. Né? Então, o São Paulo aí buscando outros bons jogadores pra complementar o elenco, pra conseguir essas taças. Foi o caso da chegada do Daniel Alves e do Ranfran, né? Bom, o São Paulo se apresentou no CT da Barra Funda depois dessa vitória importante contra o Santos por 3-2 e tivemos novidades boas e ruins. Começando pela parte ruim, né, Falso? Que o pessoal prefere a boa pro final. O Hernanes teve uma lesão detectada grave na coxa direita e fica de fora por um bom tempo. E é aquela lesão que não é de 2 semanas, não. Pode se estender pra 1 mês ou até mais, né? No mínimo 3 semanas aí do Hernanes fora de combate no São Paulo. O Pablo, muita gente questiona. E aí, volta? Será que vai jogar contra o Ceará? Pois é, ontem, pelo menos, ele não foi ao gramado, continua fazendo o trabalho no Refis. E o Rojas também, que está parado há quase 1 ano, não tem previsão de retorno. Os retornos, que aí o torcedor tricolor fica um pouco mais tranquilo, Antony Lisiero. Lisiero treinando normalmente, deve ser opção pelo banco de reservas. E o Antony deve ser titular nessa partida contra o Ceará, ele que ficou de fora do clássico contra o Santos. O Daniel Alves deve ser regularizado no BID nessa semana. E aí pode ser, inclusive, titular, deve ser titular contra o Ceará no domingo. E estiveram no CT, uma visita inusitada, viu, Falso Favara? André Ranieri, Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa, junto do Leco, presidente do São Paulo, estiveram Marco Aurélio Cunha, que é um dos conselheiros do São Paulo e coordenador do futebol feminino da CBF, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Por quê? O presidente é um dos apoiadores de um projeto de lei que visa dar mais possibilidades, mais incentivo para que os clubes possam fazer aquela separação do futebol do social do clube e criar grupos para administrar essa parte do futebol. E aí ter mais competitividade com o futebol exterior e também uma administração um pouco mais profissional. E o Rodrigo Maia, inclusive, falou com os jornalistas. Vamos acompanhar um trechinho do que o Rodrigo Maia falou.
Aqui já temos um exemplo de um encaminhamento para uma gestão profissional, que eu acredito que é o que vai fazer o futebol brasileiro voltar a crescer e garantir mais jogadores brasileiros jogando no Brasil e menos no exterior. Mas para que isso ocorra, a gente precisa modernizar os clubes, garantir mais investimentos privados, para que a gente tenha capacidade de competir, não é, com a China, com a Europa, que tem, ao longo dos últimos anos, tirado os nossos grandes jogadores. Então, vim fazer uma visita a São Paulo, vou visitar outros clubes, mas o São Paulo é uma referência importante há muitos anos.
Aí, o Leco também falou uma palavrinha, vamos ouvir rapidamente sobre o projeto que está quase pronto, de separar o futebol do clube social do Tricolor.
Como nós temos afinidades relacionadas com a ideia do futebol empresa, trabalho que o São Paulo vem desenvolvendo já há 2 anos em função de uma cláusula estatutária que determina a elaboração desse estudo, e ele já está assim adiantadíssimo, a ponto de poder agora ser veiculado e transitar pela classe política do São Paulo particularmente.
Tá, então o Leco, esse o São Paulo, tentando separar o clube social do futebol para ter uma administração mais profissional e também investimentos externos.
O pessoal devia estar mais preocupado em fiscalizar os clubes, né? Tem que fiscalizar os clubes, porque muita bagunça acontece nos clubes de futebol do Brasil. Fala, André.
Isso, muita bagunça. Um comentário, será que dá tempo de um comentário?
Claro, claro.
Então vamos aí, Bruno Prado, o que você pensa sobre isso? Essa questão tem que ver direitinho como vão fazer. Eu sou totalmente a favor que os clubes tenham donos, que sejam vendidos, que mesmo para investidores estrangeiros, não tem nada contra um árabe comprar um time brasileiro. Acho que a forma política como são administrados atrasa o futebol, mas tem que ver direitinho como vai fazer. E por que que algumas pessoas que antes eram contra hoje são a favor, né? Então tem que ser tudo muito bem estudado.
E vale destacar que um time que faz isso no futebol brasileiro, que é o Bragantino, tá na primeira colocação da Série B e já tá abrindo margem pro segundo colocado, provavelmente vai voltar à primeira divisão, coisa que era inimaginável se não fizesse a parceria.
E se subir, provavelmente sobe pra ficar, não sobe pra descer de novo, sobe pra se consolidar.
É isso aí. E agora vamos destacar o futebol internacional aqui no Camisa 10, as principais ligas já estão começando, a Premier League começou, tem negociações também, jogador se aposentando, e para trazer todos os detalhes, Pedro Marques. Boa tarde, Pedro Marques.
Boa tarde, André Ranieri, Fausto Favara, Bruno Prado, mercado de transferências então pegando fogo, e o Neymar, né? A novela Neymar continua, Barcelona e Real Madrid estão na briga, e olha só a preocupação do astro, que ontem foi curtir o show da Paula Fernandes em Portugal. Saca só a preocupação do Neymar, ele invadiu o palco, fora dos planos do PSG, o Neymar chegou até Portugal. E após o vídeo ali nos bastidores, a Paula Fernandes publicou um vídeo nos seus stories e ela acabou esquecendo de cortar o som, cortar o áudio, porque no fundo o pai do Neymar fala sobre as negociações do filho. Vamos conferir.
Prende outro clube, não sei qual. Nós estamos negociando. Mas eu vou.
Não reclama.
Não reclama. Tem que se apresentar em algum lugar.
Aí precisa trabalhar, precisa começar agora aí, já era. Só a gente vai ver no ano que vem.
É, isso aí me tem parece muito estranho ter vazado, entendeu? É, quem estava filmando era o Neymar.
É isso aí. Ele todo grog ali cantando e o pai dele, tem que se apresentar em algum lugar. O lugar eu não sei. Aí a Paula Fernandes, não reclama, não sei o quê. Eles começam a dar risada. Então o Neymar pode ser anunciado nas próximas horas pelo Barcelona. Alguns representantes da equipe catalã viajaram aí até Paris e podem selar acordo aí nas próximas horas. Fausto Favara e André Ranieri.
Vamos aguardar. Meio dia 28.
Cada dia um, né? Um dia é Barcelona, outro dia é Real Madrid, aí é Barcelona de novo, depois é Real Madrid.
Não, eu vou dizer um negócio pra vocês.
Diz jornal ou diz site. Você põe qualquer coisa de jornal e pronto.
Bruno, e diz também assessoria do Neymar, pai, adoram aparecer e fazer a UE. Vamos falar do Verdão, vamos falar do Palmeiras. Tava vendo que tava rolando um show ali na radial do Benito, quase entrei. Fala, Tebas.
Tudo bem, Fausto? Boa tarde. Amigo. Boa tarde, André Ranieri, Bruno Prado, 20 da Pano, Camisa 10. O Palmeiras, né, vai enfrentar uma maratona de jogos, dois jogos seguidos contra o Grêmio em Porto Alegre. Primeiro no sábado pelo Campeonato Brasileiro, depois terça-feira pela Copa Libertadores da América. Pro jogo contra o Grêmio no próximo sábado, né, há uma dúvida entre um time titular ou um time alternativo pelo técnico Luiz Felipe Scolari, né? O problema do Palmeiras é que tropeçou, perdeu, empatou ele, na verdade, o último jogo contra o Bahia por 2-2, e o Santos é o líder do Campeonato Brasileiro. São 5 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. E o Felipe Melo foi suspenso, tomou cartão vermelho contra o Bahia, por isso está fora e não enfrenta o Grêmio. Com isso, o Thiago Santos já está confirmado, vai pro jogo, Thiago Santos contra o time do Grêmio. E aqui, Fausto, tem uma lista de atletas, né, que mais tomaram cartão amarelo ou vermelho no Brasil esse ano. Olha só, qual que é o primeiro lugar? Adivinha? Acertou, Felipe Melo, o primeiro lugar com 14 cartões amarelos, 1 vermelho e 15 no total. O segundo colocado é o Luciano do Fluminense, que é atacante, com 14 cartões no total, 13 amarelos e 1 vermelho. Portanto, Felipe Melo é o primeiro colocado. Palmeiras vai marcar reunião na CBF porque está muito bravo com a comissão de arbitragem, né? Por conta da polêmica com o VAR, no último jogo 2 pênaltis para o Bahia, todo mundo muito bravo no Palmeiras, e a reunião vai ser marcada. Palmeiras e Grêmio, para o jogo da Copa Libertadores, segundo.
I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.